UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E amanhã tem música instrumental com o duo Centopeia. A dupla é composta pelo guitarrista José Francisco Werneck, popularmente conhecido como CES4, e pelo saxofonista Edson Moraes. Apesar do pouco tempo tocando juntos, apenas um ano e meio, os instrumentistas já possuem composições próprias, que apresentam junto a um eclético repertório. Os músicos já acompanharam diversos artistas consagrados, de Cartola a Jota Quest, passando por Zé Cabaleiro e Elza Soares. Para falar mais sobre o show de amanhã, quem está na ponta da linha para conversar comigo ao vivo é o guitarrista do projeto, José Werneck. Boa noite, José Werneck. Tudo bom com você?
Tudo bom.
José Werneck, como o duo Centopeia foi formado?
Olha, o duo Centopeia foi o seguinte. Há uns 10 anos atrás, eu toquei num evento do Márcio Borges, no qual o Edson estava tocando também. E a partir daí, acho que deu uma... Nós sentimos assim, uma certa afinidade musical, que demorou uns 10 anos para maturar tudo isso. E nos encontramos de novo há um ano e meio atrás. A partir daí a dupla engrenou e está indo.
Então o relacionamento de vocês é longo, né?
É longo.
É longo, a gente se conhece há muitos anos.
O Edson está aqui ao meu lado.
Tá do seu lado?
É.
Então daqui a pouquinho eu vou conversar com o Edson também. Ótimo, é a primeira vez que eu faço uma entrevista com dois entrevistados ao mesmo tempo.
Você está vendo?
É, José Werneck.
Está nisso.
Por que duo Centopeia? Fiquei curiosa em relação ao nome.
Olha, pela total diversidade de repertório e de formação. Esse duo, o duo é a base da coisa, porém, a gente chega até um epiteto, um octeto, o que for, dependendo do tipo de solicitação musical que existe. Então, a coisa é justamente porque, assim, várias ramificações que saiu, surgiu o nome Centopeia.
Então a gente vai contar para os ouvintes agora da Rádio UFMG Educativa, qual é a formação musical de vocês?
Bom, eu estudei violão erudito na Fundação de Educação Artística e também com o professor Zé Martins, já falecido. Né? E fora isso, a parte popular da música é realmente o que move a gente, né? O que você escuta, o que você gosta de fazer, o que você respira, é o geral mesmo, né? A parte popular foi a duras penas.
E o Edson Moraes, ele está do seu lado, ele pode responder também, vamos deixar ele responder então, qual é a formação musical dele?
Bom, eu sou autodidata no instrumento. E não pensei nunca que eu fosse ser saxofonista. Mas a coisa fluiu de um jeito que acho que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia.
E Edson Moraes, por que a opção de tocar sem instrumento de percussão?
Na realidade, isso tem muito a ver com os espaços em que a gente tem tocado. Porque, como ele mesmo disse, tem locais, tem eventos que a gente faz de quarteto, de quinteto. Mas como a maior parte dos locais em que a gente tem tocado tem sido locais assim, com um perfil mais introspectivo, praticamente só cabia duas pessoas, assim, tocando, eu e ele. E o que a gente percebeu foi o seguinte, que mesmo assim, não fazia falta. O jeito de tocar do Zé Francisco é muito percussivo também, é muito diferente da maneira como as pessoas tocam, simplesmente acompanhando. Ele é quase um pianista na guitarra. E isso dá margem para a gente trabalhar ritmicamente outras coisas. e interagir muito. A gente conversa muito tocando.
Se eu continuar conversando comigo, eu vou passar pro José Werneck.
Ah, certo. Oi?
Vai continuar nós dois, então, conversando?
Pode ser.
Vocês dizem também que o repertório de vocês, o Duo Centopeia, é para agradar gregos e baianos. O que isso significa?
Quando a gente começou a ensaiar, na realidade a gente começou a conversar falando assim, ah, vamos tocar tal música. Ah, tudo bem, vamos. Aí no meio da música alguém lembrava de outra música que não tinha nada a ver. Ah, você toca isso? Toco. E uma música às vezes não tinha nada a ver com outra, um estilo não tinha nada a ver com outro, mas a gente, ao tocar, ia arranjando e as coisas iam se conectando tão bem que a gente conseguia tocar de, sei lá, de Dorival Caymmi a Herbie Hancock e soar, ter uma identidade. Daí, nós já estamos começando a ter uma identidade, a identidade do duo, né? Que é essa coisa da música universal. Não acho que a gente possa chamar de jazz, não. É uma coisa, é um instrumental com pitadas de tudo, né?
Eu acho que isso, a forma é a forma do jazz, é o tema, o improviso, porém com coração mineiro ou brasileiro, vamos dizer assim, porque a nossa história de vida é mineira e é brasileira, então nunca nós vamos conseguir fazer honestamente uma frase de jazz americano. Porém, a forma do jazz, ela se encaixa perfeitamente na música brasileira, no qual você apresenta um tema, você tem vários coros de improviso, e a partir daí você faz um jazz brasileiro. Sem ligar para conceitos, não, isso é jazz, isso é samba, isso é lundu, isso é shot, isso é pagode. Então, a gente não se prende nisso, a gente simplesmente pega a melodia que acha bonita e trabalha isso com harmonização, ou jazzista, ou bossa novista, ou o que for. Mas é uma coisa bem brasileira.
E José Werneck, como que é o processo de composição de vocês?
Aí é com o Dr. Edson.
Então passa para ele. Então só um minuto para o ouvinte do Noite Ilustrada ficar mais situado na situação aqui. Pela primeira vez eu entrevisto dois músicos ao mesmo tempo. Eu converso com o José Werneck e o Edson Moraes, do Duo Centopeia. Agora quem vai falar comigo é o Edson Moraes, saxofonista. E Edson, como é que é o processo de composição de vocês?
Na realidade, eu tenho algumas composições já há algum tempo e elas estão se encaixando aos poucos no que a gente faz, no que a gente toca, mesmo porque a nossa maneira de tocar está levando a isso. Né? Como a gente não se prende a formas e estilos, então dá para poder tocar. Se eu posso tocar Charlie Parker, eu posso tocar uma música minha também. E às vezes a gente está tocando um baião, por exemplo, e no meio ele vira um samba, depois volta no baião de novo. Às vezes a gente coloca algum acento de choro, ou tango, e isso abre muita possibilidade para compor depois, né? As ideias vão surgindo e é claro, eu vou armazenando, né? E aí a gente vai trabalhando aos poucos juntos. A questão da melodia, da harmonia, do arranjo.
E há alguma dificuldade, Edson Moraes, em adaptar obras já consagradas para a música instrumental?
Na realidade, a dificuldade que a gente tem é de selecionar o que a gente vai tocar. Porque nessa de conversar e montar o repertório, no nosso primeiro encontro, a gente selecionou 160 músicas. E você não toca isso em uma noite, não tem como. A grande dificuldade que a gente tem quando a gente está tocando é lembrar tudo, é selecionar o que nós vamos tocar. Hoje nós vamos tocar mais Tom Jobim, por exemplo, ou então mais samba. Isso depende muito da cara da plateia, eu acho, ou do lugar, ou do astral do dia,
ou do próprio standard mesmo de jazz,
ou do standard de jazz. O repertório que a gente tem hoje em dia já está beirando umas 300 músicas, né?
É bastante.
E eu quero fazer essa pergunta para os dois, assim. Primeiro para você, Edson Moraes. Quais foram as maiores barreiras quando você decidiu se dedicar à música instrumental? Você, como autodidata.
Tá. Eu acho que é a barreira que todo músico enfrenta, né? Que é uma certa resistência que as pessoas têm com a música. Não necessariamente música instrumental. O músico, ele foi estigmatizado no passado como vagabundo. Eu acho que só essa geração mais nova, que está agora entrando na universidade, que agora tem um curso de música popular, né?
Uhum.
São meninos privilegiados, assim. Porque eles não encaram a música como um hobby. Antigamente as pessoas te perguntavam, assim, o que, que você faz? Eu não sou músico. Ah, certo. E com o que você trabalha? Com o que você ganha dinheiro?
É visto, né?
Hoje em dia já não é mais assim. A música já está sendo levada a sério. O músico está sendo mais levado a sério. E já existe um certo respeito, né? Mas eu sou músico, isso não quer dizer que eu sou vagabundo, isso não quer dizer que eu bebo, que eu fique em noitadas, né? Então tem toda uma história atrás disso, né? Você precisa de uma rotina de estudo, você precisa de uma capacidade de gerenciamento da sua agenda, com quem que você vai tocar, porque ainda tem isso, né? A gente não toca só eu e ele. Eu toco com muita gente, ele toca com muita gente, e é claro que a gente tenta privilegiar o duo sempre, porque é o que eu acho que está dando mais prazer, assim, em tocar. E o difícil é justamente isso, conciliar prazer com agenda e trabalho.
Com certeza. E nos últimos anos, BH tem tido um aumento no número de festivais de jazz. Eu quero saber como que tem sido a receptividade do público mineiro à música de vocês.
Está surpreendentemente grande, está muito boa, assim. A gente tem tocado em lugares que eu não esperava nunca que a gente fosse tocar e ter a receptividade que a gente está tendo. Aí volta naquela máxima de... não é que o povo não goste de coisa boa. O povo não tem exposição suficiente à música boa para saber que ela existe. Algumas vezes a pessoa nunca viu um saxofone de perto, ou nunca viu uma guitarra semiacústica, e fica surpresa. Já chamaram meu saxoprano, por exemplo, que é aquele saxofone reto, né? De tudo que você possa imaginar. Esse trompete aí, essa flauta, essa coisa maluca. A guitarra dele já foi muito chamada de violão.
O José Venec tá sorrindo.
Então é surpreendente. As pessoas estão aprendendo a curtir a música instrumental. Isso pra gente é muito bom.
Tá certo. Você pode passar pro José Venec, Edson, pra gente conversar um pouquinho? José Werneck, qual foi a adaptação ou adaptações que você considerou mais ousada?
Eu não chegaria a dizer ousado, porque o tipo de trabalho que a gente tem feito é pegar, por exemplo, uma melodia até de carnaval, vamos dizer assim, e botar uma roupagem jazzística nela. Por quê? Tem uma melodia maravilhosa que é cantada durante anos e anos e anos automaticamente sem prestar atenção no que está sendo tocado, e de repente você dá uma roupagem naquilo ali que vira uma obra maravilhosa. Vira não, a obra já existe, sim? A única coisa eu faço, vamos dizer assim, uma moldura para aquela melodia, sim? E essa moldura valoriza a melodia sem o ritmo, sem nada. Eu acho que talvez seja esse ponto, talvez a maior diferença que tem. Por exemplo, você pegar uma música de Tom Jobim que é tocada normalmente como uma bossa nova e passar isso para um hacking, para tocar numa forma de hacking, e fica uma coisa maravilhosa. Isso aí seria
insensatez,
por exemplo. A insensatez de Jobim, a gente toca isso numa forma de hacking e fica lindo. Bom, pelo menos pro meu gosto, eu sou meio suspeito pra falar
isso. José Werneck e Edson Moraes, infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente vai ouvir duas canções de vocês, duas músicas de vocês. Uma primeira é Vatapá e Pastorinhas. Eu queria que você falasse um pouco sobre Vatapá e o Edson falasse um pouco sobre Pastorinhas, assim.
Tá, eu vou inverter.
Quer inverter? Então tá bom.
Por exemplo, Pastorinhas é uma composição que tem uma melodia maravilhosa. É uma música de carnaval, né? Então, em cima disso, eu criei uma harmonia mais introspectiva, que deu um clima muito diferente. E talvez com isso eu tenha feito, assim, todo lugar que a gente toca, isso é extremamente aplaudido, talvez alertar o público que está escutando, tipo assim, olha, escuta essa melodia como é, isso não é uma musiquinha de carnaval, isso é uma sinfonia, mais ou menos por aí.
É bem o que ele estava falando mesmo. A gente tenta valorizar as melodias. Como, por exemplo, a Vatapá é uma música que é muito ligada a isso, de uma coisa de carnaval antigo também. A gente tenta valorizar a melodia e brincar com ela jazzisticamente. É mais por aí.
Então, os ouvintes do Noite Ilustrada vão prestar bastante atenção na música que a gente vai ouvir. Edson Moraes e José Werneck, muito obrigada pela entrevista no Noite Ilustrada. Um ótimo show para vocês amanhã.
Obrigado.
Uma ótima noite para vocês e parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Boa noite.
Boa noite, tchau. A gente conversou, você conversou com o guitarrista da banda, do José Werneck, e com o saxofonista Edson Moraes ao mesmo tempo, isso mesmo. Eles falaram um pouco mais com a gente sobre o musical instrumental e sobre o show de amanhã, que vai acontecer a partir das 8h30 da noite no Poteri Atelier Cafena, que fica na rua Eurita, anote aí, rua Eurita 62, Santa Teresa. Mais informações você encontra pelo telefone 84837975, 84837975. Amanhã é o show, mas a gente vai conferir um pouco mais os trabalhos deles na música Vatapá e Pastorinha, do duo Centopeia. Vamos ouvir? Agora são 8 horas e 50 minutos.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.